Olá, viva Beatriz. Boa tarde a todos. E esta semana que passa fica marcada pela polémica em volta de Cristiano Ronaldo. Ronaldo que criticou os colegas depois da derrota do Real Madrid em casa por 1-0 com o rival da capital, o Atlético, considerando que se todos estivessem ao seu nível, a equipa seria líder da Liga Espanhola. Ronaldo não teve papas na língua, alegando que, sem querer menosprezar nenhum companheiro, quando não jogam os melhores, é difícil ganhar, considerou CR7. Palavras que, desde logo, causaram forte polémica em Espanha e, logo após esta derrota marcante também da formação merengue diante dos colchoneros para a 26ª jornada do campeonato. O que é certo é que, horas depois, o futebolista luso voltou atrás nas suas críticas e considerou que havia que colocar alguns pontos nos is em relação àquilo que tinha sido afirmado. As minhas declarações no final do jogo foram mal interpretadas, não quis dizer que sou melhor do que os outros, referia-me à parte física e às lesões. Refiro-me ao nível físico, não de jogo, não sou melhor que nenhum dos meus companheiros, emendou o jogador português do Real Madrid. Ora, esta situação continua então a dar muito que falar, e com isto também, sobretudo pelo que se tem lido nos últimos dias, parece cada vez mais difícil Ronaldo continuar no Real na próxima temporada. Ainda em Espanha, Vicente del Bosque considera que Iker Casillas está a atuar a um nível muito bom no Futebol Clube do Porto. Em declarações a um programa espanhol, o selecionador de Espanha recusou revelar o nome em que está a pensar para a titularidade da baliza da Roja no Europeu de 2016. Mas salvaguardou o bom momento de Iker Casillas. Está a jogar ao mais alto nível pelo Futebol Clube do Porto. Casillas, que no início desta temporada se transferiu do Real para o clube português. E tal como se esperava, o português Marco Silva é campeão na Grécia. O Olympiacos venceu na última jornada o Vérea por 3-0 e garantiu matematicamente o título, quando ainda faltam jogar 6 jornadas até ao fim da Liga Grega. É já o 43º título para a formação de Atenas. O ex-técnico do Sporting, em 24 jogos, soma 22 vitórias, um empate e uma derrota. Da equipa helénica fazem parte vários jogadores que passaram pelo futebol português. Para além de Marco Silva e da restante equipa técnica, também o extremo luso Hernani, cedido esta temporada pelo Futebol Clube do Porto ao Olympiacos, se sagrou campeão grego. Marco Silva mostra-se orgulhoso por este título obtido.
Muito satisfeito, orgulhoso daquilo que nós conseguimos, mas acima de tudo da forma como o conseguimos. Nós sabemos que o Olympiacos nos últimos anos tinha vindo a vencer consecutivamente o campeonato e sabíamos que partíamos como favoritos e conseguimos fazer jus ao nosso favoritismo, mas a forma como o conseguimos acho que abrilhanta mais um pouco a situação. Sermos campeões tão cedo, algo que nunca tinha acontecido na Grécia, e com todos os recordes que fomos batendo ao longo da época, é importante para nós termos conseguido conquistar o título, mas de uma forma diferente de todos os outros. Portanto, satisfeito. Agora, com esta pontuação, serem campeão tão cedo, naturalmente acaba por ser surpreendente.
Marco Silva, que elogiou ainda o campeonato português, onde treinou o Sporting e também o Estoril, mas o seu antigo clube, o de Alvalade, de onde saiu a mal, parece ser neste momento um assunto tabu. Por cá, Jonas garante que quer continuar do Benfica. O avançado brasileiro é o melhor marcador europeu até ao momento, corre pela bota de ouro na Europa e no passado fim de semana voltou a marcar. Ainda do Benfica, outro jogador encarnado, Jardel, defesa central, renovou contrato até 2020. Este sábado próximo, então, com Sporting e Benfica separados por um ponto apenas, lugar ao derby da capital portuguesa. Ao Sporting basta o empate para continuar líder. O Porto, no terceiro lugar, jogará em Braga no domingo. Na jornada anterior, vitória de Guimarães 0, Sporting 0, Benfica 2, União da Madeira 0 e Belenenses 1, Futebol Clube do Porto 2. Mas no próximo fim de semana lá está então esse Sporting Benfica. E atenção, há também um outro jogo interessante, ao pôr o quarto e o terceiro, o Sporting de Braga, a receber o Futebol Clube do Porto, como eu disse antes. No entanto, antes dessa ronda 25 da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, a Taça de Portugal, com a segunda mão das meias-finais que vão ditar os finalistas desta temporada. jogos já esta quarta-feira. O Futebol Clube do Porto, depois de uma vantagem conquistada na primeira partida em Barcelos, 3-0, recebe agora a formação do Gil Vicente. José Peseiro, o treinador da equipa portista, diz que apesar desta vantagem, há que voltar a vencer para estar no encontro decisivo do estádio do Jamor.
O Futebol Porto não está desde 2011 na final, quer estar nesta final, tem uma vantagem de 3-0, mas tem a responsabilidade de chegar o melhor jogo possível e fazer o melhor resultado possível. E isso é jogar bem e vencer.
Na outra meia-final, também esta quarta-feira, o Rio Ave recebe o Braga, depois de ter perdido na primeira mão por 1-0. O Sporting de Braga tem vantagem, mas tal não muda nada na ambição da equipa arsenalista, assegura o técnico Paulo Fonseca.
Uma vantagem é sempre uma vantagem, mas não vamos mudar nada. Vamos ser a mesma equipa que temos sido, com as mesmas ideias, com a mesma ambição, com a mesma determinação e com um querer enorme, porque para este jogo vamos precisar de uma entrega total, de não estar a 100%, mas a 200%, porque eu acho que a exigência do jogo vai ser muito grande.
Por cá, aperta-se ainda o cerco aos treinadores sem habilitações para o exercício da profissão. Uma delegação da Associação Nacional de Treinadores em Portugal foi recebida pelo secretário de Estado do Desporto, João Menezes. Na audiência, o presidente da Associação de Classe, José Pereira, obteve garantias de que o governo irá empenhar meios no controlo da contratação pelos clubes de treinadores não habilitados para o exercício da profissão.
Já não há motivo para que, efetivamente, os clubes recorram a esse tipo de situação, uma vez que há treinadores mais que suficiente formados para o desempenho das suas funções.
José Pereira, presidente da Associação de Treinadores em Portugal. Notas finais para o motociclismo. No Moto2, o piloto luso que vai competir nesta categoria na nova temporada, Miguel Oliveira, está em testes esta quarta-feira em Espanha, em Jerez de la Frontera. O vice-campeão do mundo de 2015 em Moto3 quer continuar a aprender, a evoluir e a avaliar como se sente depois de uma lesão sofrida recentemente. Recorde-se que o piloto de Almada partiu dois dedos no último teste neste circuito de Espanha e optou por não ser operado para poder estar presente nestes primeiros ensaios oficiais. E no surf, exatamente, no surf, o português Tiago Pires, conhecido por Saca, anunciou o final da carreira profissional e o adeus ao circuito mundial da modalidade aos 36 anos. A principal causa desta retirada está relacionada com o nascimento do seu filho. O único português a qualificar-se para o circuito mundial retira-se assim do surf internacional e destacou também, na hora do adeus, como o melhor momento da carreira, a vitória sobre o campeão do mundo Kelly Slater em 2008 na Indonésia. Foi a última onda de Tiago Pires. E assim, caros amigos, Beatriz, nos despedimos, como sempre, com um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.